Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Muito bom dia, ouvintes da Rádio USP. Começa agora mais uma edição de Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Hoje nós vamos conversar sobre um tema importantíssimo para a nossa sociedade que afeta cada um de nós. É o tema da violência, os impactos da violência na sociedade brasileira. Nós temos aqui nos estúdios da Rádio USP, para conversar sobre esse tema, três grandes especialistas na área. Um deles é o professor Sérgio Adorno, professor do Departamento de Sociologia da USP e professor do NEV, o Núcleo de Estudos da Violência da USP. Professor Sérgio Adorno, muito obrigado pela sua presença aqui.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP.
Temos também a satisfação de contar com a presença aqui do jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, jornalista Bruno Paes Manso. Bruno, muitíssimo obrigado pela sua presença também, viu? E o terceiro convidado nosso nos estúdios da Rádio USP, o professor do Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da USP, o professor Gustavo Justino de Oliveira. Professor, muitíssimo obrigado pela sua presença.
Obrigado a vocês pelo convite.
Eu gostaria de colocar na mesa para a discussão a recente publicação do Atlas da Violência no Brasil, que foi divulgado em junho, agora pelo IPEA. Gostaria que os senhores dessem as suas impressões sobre esse documento, que é um retrato da violência no Brasil. Começando pelo professor Sérgio Adorno. Professor, por favor.
Bom, o Atlas tem sido um instrumento extremamente importante para que a própria sociedade, os governantes, tomem conhecimento do cenário da violência no Brasil. Até há poucos anos, nós não tínhamos um instrumento que permitisse essa avaliação nacional. As estatísticas oficiais de crimes eram um pouco melhores em alguns estados da federação e em vários outros estados elas eram muito precárias. O Atlas começou a criar uma dinâmica de você ter um padrão de informações que permita então eu saber quais são os estados que, por exemplo, estão revelando taxas mais elevadas de homicídios, roubos e outras modalidades de crimes, sobretudo os crimes violentos. Então, o Atlas tem um mérito extremamente importante. É claro que há ainda problemas, porque, como eu já havia dito, a qualidade das informações não é ainda igual em todos os estados da federação. Mas, de todo modo, é um instrumento muito importante. O que esse instrumento tem revelado nas suas edições? É a persistência de elevadas taxas de violência, sobretudo com desfechos fatais no Brasil. Quer dizer, hoje nós temos mais de 60 mil homicídios por ano, que vitimizam, sobretudo, jovens na faixa etária entre 15 e 29 anos, jovens, sobretudo moradores nas chamadas regiões metropolitanas com uma elevada concentração de carências, do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista da habitabilidade, do ponto de vista da oferta de emprego, da oferta de escola, da oferta de instituições de saúde. Isso não quer dizer que a pobreza seja determinante da violência, mas nas áreas onde a pobreza é mais acentuada, os grupos sociais são mais vulneráveis a serem vítimas da violência, e sobretudo da violência fatal. Por outro lado, o Atlas tem procurado também não só fazer um mapa um perfil da criminalidade, mas também dados a respeito, por exemplo, das populações prisionais do Brasil, a respeito de investimentos, quer dizer, o que tem sido gasto, por exemplo, em segurança, esse gasto é suficiente, não é suficiente, ele é bem utilizado, não é bem utilizado. Então o Atlas tem essa importância, ele é um instrumento de conhecimento da sociedade, de cobrança da sociedade para os governantes e, ao mesmo tempo, para os governantes, um instrumento de tomada de decisões.
Muito obrigado, professor Sérgio. Já voltaremos em alguns aspectos aí que o senhor tocou. Mas quero passar a palavra para o professor Gustavo Justino de Oliveira, da Faculdade de Direito da USP, aqui continuando à minha esquerda. Professor Gustavo, suas considerações sobre o Atlas da Violência, recentemente publicado.
É um importantíssimo instrumento que encerra uma série de estatísticas, né, que passam a ser estatísticas oficiais, até porque ele se baseia muito nos números do Ministério da Saúde, sobretudo na questão dos homicídios, né? Então, são estatísticas que, se não oficiais, são entendidas como oficiais. Falar de violência não pode ser um assunto ao vento, né? Nós temos que, para criar políticas, para que o Estado possa criar políticas, né, de combate à criminalidade, anti-violência, ele tem que saber quais são os problemas que ele tem que enfrentar, né? Então, as estatísticas são importantes, os estudos das estatísticas são importantes por isso. Essa é uma grande evolução. Então, além do IPEA, com esse trabalho já de algum tempo, né, com os números do Atlas da Violência, nós temos os trabalhos, né, que são de estudo do Núcleo de Estudos da Violência aqui da USP. A Unesco também tem uma série de relatórios, sobretudo voltados ali à questão da violência ligada ao jovem, né, à juventude. Então, os números são importantes para que a gente tenha assim, um diagnóstico, né, e o Estado, a sociedade também, né, como disse o professor Sérgio. Então, não só o Estado, os políticos, né, os partidos. A gente está no ano de eleições, então as plataformas devem, obviamente, abraçar esse tema, senão o tema mais importante será um dos temas mais importantes, na minha opinião, o combate à violência, mas a sociedade também tem que saber, né, o que está acontecendo. E eu ligaria o tema da violência ao Estado e ao direito, né? Então, o que hoje a gente poderia discutir? Coincidentemente, fazendo a leitura do último livro, né, do professor Ulrich Beck e a tradução, né, que foi feita para o português, A Metamorfose do Mundo, embora ele trate de temas mais amplos, tem uma passagem que ele diz que não só o Estado, mas até a possibilidade do Estado depende fundamentalmente de garantir a segurança e a proteção do seu povo. Então, assim, quais são os impactos da violência na sociedade? É o medo. Né? O medo e a incredulidade, quer dizer assim, o Estado fica em descrédito se ele não consegue manter a segurança, né, da sua população. O Estado detém o monopólio da força para combater a violência, para conter e combater a violência. Então, se ele não consegue fazer isso, qual é o sentido do Estado? Para que existe o Estado? Quais são as políticas públicas que estão sendo pensadas, né, justamente para o combate da violência? E o direito, ele é importante, porque as instituições políticas, as instituições de Estado, elas importam, né? Então, quando a gente pensa no combate à violência, a gente não está pensando única e exclusivamente na polícia, né? Que a população ela assimila, né, o combate à violência à polícia, faz as críticas à polícia, inclusive existe violência policial também. Mas é a polícia, são as secretarias de segurança, né? No caso, inclusive, recentemente foi criado um Ministério Extraordinário, né, da Segurança, partilhando ali competências que eram mais do Ministério da Justiça, mas você tem o Ministério Público, você tem os próprios organismos da sociedade, você tem o Poder Judiciário aqui ditando os standards, né, de combate à criminalidade no sentido de punir ou não punir, de quanto punir. Então, assim, é um tema gigantesco e que documentos como o Atlas da Violência reforçam o quê? Trazem números para um diagnóstico para que haja um enfrentamento adequado do problema. Então, isso é muito importante.
Muito obrigado, professor Gustavo. Jornalista e pesquisador do MEV, o Núcleo de Estudos da Violência da USP, Bruno Paes Manso, por favor, como é que o senhor vê essa recente publicação do Atlas da Violência no Brasil?
Eu vou me concentrar mais nos resultados, já que os professores falaram sobre a importância do levantamento. Chama muita atenção, em primeiro lugar, o crescimento no norte e no nordeste do Brasil dos homicídios, que nos últimos 15 anos vem crescendo aceleradamente, ao mesmo tempo que São Paulo vem reduzindo muito. Então é um dado que salta aos olhos. Brasil chegou a 62 mil homicídios, é o país com a maior quantidade absoluta de homicídios no mundo. Ao mesmo tempo, não tem guerras, conflitos étnicos, políticos, religiosos. Então existe essa pergunta, por que as pessoas estão se matando no Brasil, né? e principalmente no norte, no nordeste, em estados que até 80 e 90 eram os mais pacificados do Brasil, né? E São Paulo e Rio de Janeiro, que eram os mais violentos, começaram a reduzir os problemas. Então são muitas novidades, ao mesmo tempo mostra o crescimento do aprisionamento acelerado, são mais de 700% de aprisionados ao longo de 20 anos, se gastou muito e não se resolveu o problema continua crescendo. Então mostra uma situação difícil, ao mesmo tempo mostra-se um esforço muito grande em políticas públicas que estão dando errado. Na verdade, está tendo efeitos colaterais que a gente não está conseguindo lidar, né? Então, ajuda a fazer esse diagnóstico e ajuda a compreender um pouco melhor a violência, que é um problema que a gente tem que pensar, porque a gente não está fazendo direito, não está encontrando as soluções corretas para lidar com ela.
Sim, o Atlas nos dá esse raio-x, então, dos problemas no Brasil, e precisamos enfrentá-los, né? E o enfrentamento, claro, passa pela política, né? Professor
Sérgio... Só lembrar função do que o Bruno e o senhor Gustavo falaram. Nós não podemos esquecer também, quer dizer, nós falamos muito da questão do crime cotidiano, dos homicídios de maneira geral, nos associamos muitas vezes homicídios com disputas entre quadrilhas pelo controle do tráfico de drogas, falamos também de delinquentes matando policiais, matando delinquentes, não é? Mas nós esquecemos que a vida cotidiana no Brasil, sobretudo no espaço privado, é também muito violento. Então, por exemplo, caso da violência contra mulheres, né? Quer dizer, é um assunto que não tem a mesma repercussão, mas ele é tão grave quanto outros temas. E é claro que as soluções que você possa encontrar para lidar com esse crime geral não é a mesma que você lidaria com a proteção das mulheres
contra
a criança
também.
O caso das crianças também. Uhum. Então, a frequência com que as crianças são maltratadas, sexualmente, o abuso de crianças e adolescentes no ambiente doméstico, né, nas relações de vizinhança. Então, o problema é complexo porque não só nós temos um cenário de violência que é heterogêneo, que envolve uma multiplicidade de situações, não é? Então, ser mulher é ser vítima de um certo modo, ser jovem, negro, na periferia, é ser vítima de outro modo, ser criança no espaço doméstico é também ser vítima de um outro modo. Então, tudo isso leva a que esse cenário da segurança, como foi dito hoje, é um dos problemas de maior relevo. Quer dizer, uma sociedade justa, ela oferece, certamente, rendimento para as famílias, habitação, saúde e segurança. Segurança é fundamental. Eu, que a minha formação de sociólogo político, né, eu sempre lembro que um dos dogmas do pensamento liberal democrático no século XVIII e XIX era a ideia de que o indivíduo nasce livre, igual, né, igual na proteção da lei e no direito à segurança. Quer dizer, a questão da segurança já estava lá na ideia de que para você ser livre, para você ser igual, você tem que ter segurança.
Uhum. Isso é importante o que o professor Sérgio traz, porque o que o Atlas da violência também demonstra são os impactos, né, da violência na vida das pessoas. Uhum. Então, como as violências são de diferentes espécies, matizes, o que a gente percebeu, por exemplo, a questão do estupro. Não só o estupro tem aumentado, né, em número, mas a questão da crueldade, estupros coletivos. Né? As crianças cada vez mais jovens, né? Crianças cada vez mais em tenra idade, quer dizer, são abusadas. Então, tem aqui um dado também que me parece que essa leitura pode ser feita de que não somente os crimes, o número aumentou, como também a severidade desses crimes, né? tem aumentado. Então, tem aqui uma violência contida que parece que as comportas estão se abrindo. Então, talvez o que esteja acontecendo, impunidade, quer dizer, mas as prisões estão cheias. Então, assim, não está tendo qualidade justamente nesse modo de aprisionar, né? Aqueles que praticam crimes, são condenados e tudo mais. Mas a questão da impunidade tem que ser discutida. A questão dos impactos, quer dizer, a violência ela impacta a vida da pessoa, exatamente como o professor Sérgio mencionou, a questão do bem-estar, né? Mas do próprio país, né? Então, assim, famílias são esfaceladas, né? Quando há mortes por balas perdidas, por exemplo, né? Mas isso também tem um impacto, por exemplo, nessa noção maior do bem-estar. Quer dizer, o Atlas traz que o impacto econômico, vamos dizer assim, né? Quer dizer, no bem-estar da sociedade decorrente da violência é de 6% do PIB. É muito alto. Então as perdas são muito significativas. E uma coisa que realmente também é importante, que o professor Sérgio mencionou, são as diferentes formas de combater a violência, porque elas são diferentes, né? Então, e por muito tempo nós tivemos sempre o foco no combate à violência dos estados, né? Municípios e a própria União Federal ficavam alijados, né? Até por uma interpretação da Constituição de 88, por uma tradição também brasileira, né? Desse processo de combate à violência. E hoje a gente está percebendo que esse quadro tem de mudar. É um quadro de governança que tem que existir para que as políticas, né, antiviolência, elas realmente funcionem. Então é União, estados, membros e municípios juntamente com a sociedade.
Não, eu queria colocar agora que esse enfrentamento necessariamente passa pela dimensão política, né? E nós estamos aí às vésperas de eleições presidenciais, e em que diferentes plataformas, diferentes propostas para combater esse problema tão complexo surgem. Gostaria de ter a opinião de vocês sobre o que é ofertado aí em termos de propostas para combater esse problema, as diferentes plataformas políticas dos candidatos à presidência. Como é que essas plataformas são eficazes para combater, para enfrentar esse problema tão diversificado, tão grave da sociedade brasileira? Professor Sérgio Adorno, como o senhor vê essa questão?
Bom, eu vejo da seguinte maneira. Eu estudei durante um bom tempo a formulação das políticas públicas e a implementação de políticas públicas de segurança, e eu vejo assim, a reiteração das velhas formas, né? Eu venho defendendo não sei se é bem uma tese, um argumento, que na verdade já tinha sido desenvolvido em estudos de outros colegas anteriormente, a ideia de que o crime no Brasil mudou de perfil, né? Quer dizer, cada vez mais nós temos um peso maior do chamado crime violento, né? Aquele que atenta contra a vida das pessoas, né? Então nós temos cada vez mais o crescimento dessa modalidade de crimes. A conexão também com o chamado crime organizado, sobretudo em torno do tráfico de drogas, não só apenas, mas sobretudo em torno do tráfico de drogas, né? Ou seja, o crime foi se modernizando no Brasil, vamos dizer, e acompanhando um pouco a movimentação dos mercados ilegais no âmbito da internacionais. No entanto, o nosso sistema de justiça permaneceu preso ao que ele fazia há 30, 40 ou 50 anos atrás. Ou seja, o crime se modernizou e o sistema de justiça envelheceu. Isso abriu um gap, tá certo? Quer dizer, o que significa esse gap? Cada vez mais os crimes crescem, se tornam mais violentos, e a capacidade do Estado é cada vez menor e menos atuante, né? Então, na verdade, você tem que ter inovação e você tem que ter um programa de curto, médio e longo prazo para você, de alguma maneira, poder ter políticas mais eficazes. E o que a gente vê nesses anos todos? É simplesmente investimentos em mais repressão, mais encarceramento, né? A ideia de que você tem que cercar territórios onde supostamente, né, os crimes e os criminosos estão concentrados, né? E essa política não oferece resultados. Nós já estamos vendo há anos a política se repetir, né? E eu vou dizer que quando o presidente Fernando Henrique Cardoso se candidatou a presidente e foi eleito, ele elaborou um programa de governo que está publicado sobre a forma de mãos à obra, e o capítulo de segurança, eu diria como sociólogo, é um primor pelo diagnóstico que ele faz, né? Bom, isso era o programa que deveria nortear a política de segurança do governo. O governo seguinte, o governo Lula, não destoou completamente, ao contrário, ele procurou dar sequência ao plano anterior e se tornou um pouco mais, vamos dizer assim, ousado até. Ele procurou fazer várias iniciativas visando não só aplicar lei e ordem, mas sobretudo proteger os grupos mais vulneráveis, né? Então são dois momentos importantes na história da segurança do Brasil, as políticas do governo FHC e do governo Lula da Silva. No entanto, eles não conseguiram ser implementados, né? Programas muito bem elaborados com baixa implementação. E por que essa baixa implementação? Bom, aí são várias razões, tem a ver com a questão mais política, da relação do governo federal com os governos estaduais, tem a ver com o problema de recursos, tem a ver com o problema de preparação de pessoal qualificado, porque para uma política de segurança você precisa ter não só pessoas, vamos dizer, muito bem preparadas para lidar com o crime nas ruas, né? Mas você também tem que ter bons planejadores. E bons planejadores são pessoas que têm conhecimento técnico, que sejam capazes de ler os dados e que seja capaz de fazer cenários, dizendo mais ou menos assim: se nada for feito hoje, o que vai acontecer daqui nos próximos 2 anos? Se eu melhorar o desempenho da polícia através de treinamento, recursos, etc., o que vai acontecer? Então eu preciso ter planejadores com uma visão de construção de cenários políticos, né? Eu estou olhando essas campanhas, elas estão completamente... Quer dizer, é claro que as campanhas oficialmente ainda não aconteceram, mas as propostas que aparecem, nenhuma delas toca nesses assuntos. Nenhuma delas pensam, de fato, em como é que você vai dar um salto de qualidade nas políticas de segurança. Ou seja, vou fazer outra coisa visando oferecer ao cidadão a segurança que ele necessita.
Uhum. Professor Gustavo.
Excelentes as ponderações do professor Sérgio. Eu gostaria de partir de algumas delas. Por exemplo, a questão do crime, do avanço do crime organizado. Então, nós temos uma ideia, há uma comparação muitas vezes entre o Brasil e o México. Né? O caso do México é um caso de um avanço do narcotráfico absurdo, né? Em que o próprio Estado se confunde com o narcotráfico. Então se fala inclusive em narco-estado no México, né? Nós não chegamos ainda nesse ponto, né? Mas o avanço do crime organizado, quer dizer, o que nós vamos pensar? O jovem, né? Então a questão do perfil socioeconômico, se não é, como disse o professor Sérgio, a única razão do crime, né? Do aumento do crime, É um dado a ser considerado. Então, o jovem que acaba sendo o jovem pobre, né? Geralmente o jovem negro, né? Que não tem oportunidades de avanço, né? Social e tudo mais, ele acaba sendo muito vulnerável. Então, ele acaba se envolvendo desde muito cedo em criminalidades ou pequenas criminalidades. Ele vai para a cadeia. Na cadeia, ele é apresentado ao crime organizado, porque as unidades, as penitenciárias hoje são dominadas pelo crime organizado no Brasil. Né? E esse domínio do crime organizado profissionaliza aquele que não era o profissional do crime, que acaba parando, né, na prisão por razões muitas vezes até, enfim, ligadas à desigualdade, né, à falta de oportunidades, como a gente mencionou. Não que seja só isso, mas isso importa no caso brasileiro. Então o que a gente tem? Quer dizer, se isso não for combatido, quer dizer, então não é só combater o crime organizado, mas é uma melhor gestão das penitenciárias também, né? Então, todos os temas se cruzam, há uma interseção muito forte. E o que eu queria só mencionar também, já que nós estamos falando de eleições, é a questão das soluções propostas por alguns pré-candidatos, né? Ainda estamos na fase dos pré-candidatos. Parecem soluções muito simplistas. Então, vamos armar a população. Se a população está com medo, então vamos liberar a compra de armas, por exemplo. Nós temos o Estatuto do Desarmamento, que é de 2003. Então, há uma bancada da bala lá no Congresso Nacional que quer liberar, né, ou tornar mais flexível, né, o Estatuto do Desarmamento. Quer dizer, como é que você vai solucionar, né, esse problema, possibilitando que a população se arme e que ela se defenda por si? Quer dizer, lugar de ladrão, lugar de vagabundo é na cadeia. Quer dizer, se você também não oferece a possibilidade, não é, que isso também é de reabilitação plena daquele que eventualmente praticou crime, foi condenado e foi para a prisão, né? E cumpriu sua pena. Então, assim, há uma série de discussões que acabam sendo... As soluções parecem ser muito simplistas, por hora, né? Ao mesmo tempo, repetidas. Então, só que existe um dado importante. Eu aqui... É o momento, né? Agora, as instituições importam, a legislação importa muito nesse tema, né? A efetividade das políticas importa. Então, só um dado importante, que já estamos no final aí do governo Temer, mas foi no governo Temer, né, foi editada a Lei 13.675, agora em 11 de junho de 2018, ela passa a valer em 13 de julho de 2018, que cria o Sistema Único de Segurança Pública, né, determina a criação de um Plano Nacional de Segurança Pública. Envolve, né, os estados, mas também os municípios e a própria União Federal e a sociedade, criando conselhos. Então, assim, nós temos aqui um avanço em termos de governança para enfrentamento da violência, né? Nós não podemos desconsiderar isso. Agora, todo esse novo aparato, ele tem que ser efetivo. Então, me parece que, assim, soluções simplistas nessas plataformas dos pré-candidatos não vão levar a nada, né? Falar com que a população se arme, isso não é solução. É criar mais problemas, né? Levar a arma para dentro de casa, por exemplo, né? Outras soluções que são, por exemplo, na área de governança na segurança pública, envolvendo todos os entes federados, né, e a sociedade, nós podemos entender que sim, isso sempre vem à tona, né, mas tem que ser efetivo. Então, ao menos o aparato normativo agora nós já temos, nós não tínhamos. E agora nós já passamos a ter. Então, houve algum avanço. Só que não só de leis, né, vive aqui o combate à violência. As leis são importantes, mas elas têm que ser efetivas.
Pesquisador Bruno, como o senhor vê essas plataformas que estão à disposição aí sobre a violência no Brasil para combater esse problema?
Eu vou pegar o gancho aqui do professor Gustavo e eu acho que é um pouco por aí. A gente vive hoje uma situação curiosa porque o medo é um capital eleitoral muito forte, né? Os políticos hoje, tanto da área da polícia militar como do exército, pessoas que vendem solução de lei e ordem, tem esse capital porque as pessoas estão se sentindo vulneráveis, com medo, elas querem segurança, sensação de segurança, então isso está sendo vendido nas eleições de uma forma populista, né, que oferece uma falsa segurança para as pessoas, então a gente está vivendo com isso. E ao mesmo tempo a gente tem que desconstruir esse discurso, porque são 40 anos dessa política que produziu os efeitos que a gente vê hoje, né? Hoje as prisões são dominadas por facções criminais. Então, hoje, as prisões, em vez de controlar o crime, ela fortalece as lideranças criminais. Então, ela tem produzido efeitos colaterais. A gente tem, basicamente, uma política de policiamento ostensivo e prisão em flagrante, que prende nos bairros pobres grupos vulneráveis e tidos como suspeitos e perigosos. Isso cria uma revolta nesses bairros e rompe com os laços desses locais. E, ao mesmo tempo, você tem uma guerra diária contra o crime, você produz revolta, que fortalece o discurso das gangues prisionais dentro das prisões, que fala, já que o sistema nos vê como inimigo, vamos nos organizar e ir para cima do sistema. É esse o discurso das gangues prisionais. Então, como é que você lida com isso? Como é que você tenta desarticular esse tipo de efeito colateral que foi produzido por 40 anos de políticas equivocadas de segurança pública, que os políticos, para vender segurança, eles pedem mais desse remédio veneno que tem nos fragilizado. Você tem que lidar de uma forma inteligente, você tem que atacar financeiramente esses conglomerados, porque o tráfico de drogas é um mercado muito lucrativo, oferece muito dinheiro, se expandiu fortemente nos últimos 30 anos. Os pequenos grupos que atuavam no varejo hoje estão atuando no atacado, foram para além das fronteiras, estão vendendo por atacado para todos os estados do Brasil, no caso o PCC, que eu e a Camila Nunes Dias, o professor Sérgio acompanhou isso, a gente produziu, vai publicar agora um livro sobre a expansão do PCC no Brasil em agosto agora, que a gente produziu lá no Neve, sobre esse crescimento do mercado de drogas no Brasil, sobre a expansão do negócio de drogas no Brasil, e ao mesmo tempo é um negócio muito lucrativo que atrai pessoas. Quando você faz essa guerra diária nas periferias, você sempre vai ter alguém para se oferecer a colocar no lugar, porque o lucro é muito alto. Então, como é que você lida com isso? Óbvio que a regulamentação do mercado de drogas seria importante. O Estado entrar nesse mercado para diminuir os lucros seria uma coisa importante. Como talvez seja um horizonte mais distante, você tem que lidar financeiramente com esses grupos. Como é que eles lavam o dinheiro, onde eles depositam, de onde vêm as mercadorias. É um trabalho de inteligência compartilhada entre os diversos estados e a União que precisa ser desenvolvido. Então, são formas mais sofisticadas e mais inteligentes do que essas que estão sendo vendidas, que é mais do remédio veneno que vem nos matando, né?
O que acontece nessa, exatamente nesse ponto, o grande perigo, e aí dessa aproximação do Brasil com o México, né, ainda não estamos iguais, mas podemos ficar, é justamente que, se não combatido, né, esse crime organizado, esse crime organizado ascende ao Estado. E aí a representação política acaba sendo, se não feita por essas mesmas pessoas, né, que atuam no crime, acaba sendo, digamos assim, estimulada, né, e até bancada por eles. E aí, quando você tem, né, esse nível de confusão, né, no próprio Estado entre o crime e aqueles que representariam a população, aí realmente os resultados disso podem ser resultados muito dramáticos, né? Então, é uma contenção dessa escalada de violência, sobretudo do crime organizado, é necessário que se faça algo agora.
Muito obrigado. Nós precisamos dar um intervalo. O programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, está tratando hoje de violência, impactos na sociedade brasileira, com o professor Sérgio Adorno, do Departamento de Sociologia da USP e do Núcleo de Estudos da Violência da USP, o NEV, com o professor Gustavo Justino de Oliveira, da Faculdade de Direito da USP, e com o jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, Bruno Paes Manso. É bem rápido, voltamos em instantes.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.